novo jeito de viver. Rádio ES hoje, a reflexão vai te fazer florescer.
Olá, pessoas mais que queridas. Hoje eu acordei às 4h20 da manhã, com muita energia, e fui fazer minha aula de hidroginástica. Enquanto eu me preparava para começar o dia, uma pergunta ficou comigo. Como você costuma iniciar o seu dia? Há quem acorde correndo, há quem acorde preocupado, há quem acorde cansado, mesmo depois de ter dormido. Há quem acorde agradecendo e há quem acorde tentando entender a própria vida. E há dias em que a gente acorda com o corpo funcionando, a rotina chamando, os compromissos esperando, mas com uma parte da alma ainda tentando compreender uma despedida. Hoje eu quero falar com vocês sobre despedidas irrevogáveis. Falo não apenas como psicóloga, a sua psicóloga Maria Rita Salles, mas como profissional que há tantos anos escuta dores, vínculos, perdas, silêncios e reconstruções. Hoje, falo também como filha. No domingo passado, bem cedo, eu me despedi do meu pai. Ele partiu para o Pai Celestial. E vocês vão lembrar que no dia 28 de abril, eu gravei um programa para vocês falando da importância do avô, do sobrinho, do pai. Lembram disso? Pois é. Era o aniversário dele. E quando alguém parte de forma definitiva, algo em nós também precisa aprender uma nova forma de existir. Porque a morte encerra uma presença física, mas não encerra necessariamente a relação. Ela muda na minha visão a linguagem do vínculo, muda o lugar da saudade, muda o modo como continuamos amando. Despedidas irrevogáveis são aquelas que não aceitam negociação. Não há mensagem para enviar depois. Não há chamada para retornar. Não há visita para remarcar. Não há uma nova tentativa para dizer aquilo que ficou pendente. E talvez, por isso, essas despedidas irrevogáveis sejam tão fortes. Porque nos colocam diante daquilo que a vida tem de mais concreto, mais humano e mais incontornável. A finitude. A morte de alguém que amamos nos lembra que viver é também deixar de ter, precisar deixar partir ou perder. E perder não é apenas deixar de ter alguém por perto. Perder é reorganizar a memória, o cotidiano, os afetos e até a identidade. Afinal, quando um pai parte, uma filha continua sendo filha, mas precisa aprender a ser filha de outro modo. Muitas pessoas acreditam que amadurecer emocionalmente significa não sofrer. Mas isso não é verdade. Amadurecer não é eliminar a dor. Amadurecer é conseguir atravessá-la sem negar sua existência. É permitir que a dor tenha lugar, nome, tempo e dignidade. A dor de uma despedida não é fraqueza, é testemunho de vínculo. É sinal que houve história, presença, marca, convivência, afeto, contradições, aprendizado e vida compartilhada. E aqui eu quero tocar num ponto importante. Nem todo despedida é simples. Nem todo vínculo foi perfeito. Nem todo pai foi exatamente como o filho precisava. Nem toda relação familiar foi construída apenas de beleza. Existem vínculos feitos também de ausências, limites, dificuldades, silêncios e expectativas não cumpridas. Mas quando a despedida chega, algo maior se impõe. A vida nos convida a olhar para a história inteira, não apenas para um recorte. Olhar para o que foi possível, para o que foi entregue, para o que faltou, para o que ficou, para o que ainda pode ser pacificado dentro de nós. Perdoar, agradecer, reconhecer, chorar e seguir. Não acontece necessariamente nessa ordem. Cada pessoa tem seu tempo. Cada luto tem sua travessia. Cada despedida exige uma reorganização interna. A psicologia nos ensina que o luto não é um evento, é um processo. Como bem diz Vitor Luz, um psicólogo fantástico da comunidade intercultural, psiterapia no exterior, ele diz: é um processo. Não termina no sepultamento, na cerimônia, na missa, no culto, na mensagem recebida ou na última homenagem. O luto continua nos detalhes. Continua quando vemos uma fotografia, quando ouvimos uma música, quando lembramos de uma frase, quando pensamos, preciso contar isso para ele. E logo depois percebemos que essa conversa agora será feita de outro jeito. As despedidas irrevogáveis nos confrontam com perguntas profundas. O que eu fiz com o tempo que tive? O que ainda preciso resolver dentro de mim? O que essa pessoa me ensinou mesmo sem saber? Que parte dela continuará viva nas minhas escolhas? Que tipo de presença eu quero ser enquanto ainda estou aqui? Porque a morte, gente, ufa, a morte nos educa. Ela nos lembra que a vida não deve ser adiada indefinidamente. Nós não temos todo o tempo do mundo, como diz uma música. Que há conversas que precisam acontecer, que há perdões que não deveriam esperar tanto, que há gratidões que merecem ser verbalizadas, que há afetos que não deveriam ficar presos no orgulho. No campo existencial, falamos muito sobre liberdade, escolhas, responsabilidade e consequências. E talvez uma das maiores responsabilidades da vida adulta seja reconhecer que não controlamos o tempo de permanência das pessoas que amamos. Nós não escolhemos todas as despedidas, mas podemos escolher o modo como vamos honrar a história que tivemos. E olha só, honrar não é idealizar. Honrar não é fingir que tudo foi perfeito. Honrar é dar um lugar justo à pessoa dentro da nossa história. É reconhecer que de algum modo ela participou da nossa construção. No meu caso, despedir-me do meu pai me colocou diante de uma emoção profunda. A consciência de que algumas presenças não voltam, mas permanecem. Permanecem na memória, nos traços, nas histórias contadas, nas marcas do corpo, na forma como aprendemos a viver, resistir, trabalhar, amar ou até questionar. Na minha memória ficaram os cartões postais que ele mandava de todos os países que ele conhecia. Na minha memória ficou o olhar profundo e, às vezes, de desespero, de não saber o que fazer com uma criança de 10 anos, perguntando sobre a vida, perguntando sobre como ele se sentia após a separação da minha mãe. Quando alguém parte para o Pai Celestial, como creio que meu pai partiu, há também uma dimensão de fé que ampara. A fé não elimina a saudade, mas oferece um chão. A fé não impede o choro, mas sustenta a esperança. A fé não apaga a ausência, mas nos permite crer que a vida não se resume ao que nossos olhos conseguem ver. E ainda assim, é humano sentir, é humano chorar, é humano ficar em silêncio, é humano não saber exatamente o que dizer. Eu não soube o que dizer na hora que eu li a mensagem da minha querida irmã Marcela. Eu não soube muito bem o que dizer quando eu falei para a minha querida mãe do coração, Patrícia, que sempre me tratou com muito carinho e cuidou do meu pai até o último minuto. Às vezes, diante de uma perda, as pessoas tentam consolar dizendo, seja forte. Mas talvez o mais adequado fosse dizer o que minha psicóloga disse. Se permita ser vulnerável. Seja verdadeira, porque é uma força imensa em viver a dor com honestidade. E eu acredito, Angelita, que eu estou aprendendo. É difícil, mas eu estou aprendendo, porque do nosso último encontro para hoje, eu já fiz dever de casa. Ser forte não é não sentir. Ser forte é não abandonar a si mesmo enquanto sente. Por isso hoje, ao falar sobre despedidas irrevogáveis, eu quero convidar você a pensar nas suas próprias despedidas. Não apenas as despedidas pela morte, mas também aquelas que acontecem dentro da vida. Despedidas de fases, de papéis, de ilusões, de relações, de versões antigas de nós mesmos. Há despedidas que nos arrancam algo, mas há também despedidas que nos devolvem à realidade. E a realidade, embora muitas vezes dolorosa, é o único lugar onde podemos amadurecer de verdade. Se você está vivendo uma despedida, não apresse o seu coração. Não transforme sua dor em obrigação de desempenho. Não se cobre uma superação bonita, rápida e organizada. Algumas dores precisam ser vividas com respeito. Mas também, não abandone a vida. Levante devagar se for preciso. Tome um café, caminhe, faça uma oração. Vá à hidroginástica como eu fui hoje. Ligue para alguém, escreva, respire. Permita-se continuar. Continuar não significa esquecer, continuar significa carregar de outro modo. Talvez isso, ou talvez seja isso, que as despedidas irrevogáveis nos ensinam. O amor não termina necessariamente quando a presença física se encerra. O amor pode se transformar em memória, em legado, em gesto, em escolha, em responsabilidade e em modo de viver. Hoje, eu me despeço publicamente do meu pai com respeito, com emoção e com fé. E compartilho essa experiência com vocês, porque sei que todos nós, em algum momento, Precisaremos lidar com partidas que não pedimos, não desejamos e não conseguimos reverter. Que possamos então viver melhor enquanto estamos aqui. Que possamos dizer mais vezes eu amo você. Que possamos pedir perdão antes que seja tarde. Que possamos agradecer enquanto a pessoa ainda pode ouvir. Que possamos ser presença real na vida de quem importa. Que possamos compreender que a vida é breve, mas pode ser profundamente significativa. Meu pai se despediu domingo passado bem cedo, partiu para o Pai Celestial. E eu sigo, como filha, mulher, psicóloga e ser humano, mãe da Paula, esposa do Benny, aprendendo mais uma vez que viver é também despedir-se. E que despedir-se, não quando há amor, é uma das formas mais profundas de continuar amando. De novo, eu sou Maria Rita Salles e este é o quadro Escolhas, Decisões e Emoções do programa Vida e Saúde na Rádio Web ES hoje. Que o seu dia comece com presença, que a sua semana seja vivida com consciência e que suas despedidas, quando chegarem, encontrem em você um coração capaz de sentir, agradecer, honrar e seguir. Até o nosso próximo encontro.
Vida e Saúde, o seu espaço é aqui, com Maria Rita Salles, o caminho é pra você seguir. Decisões e emoções, um novo jeito de viver. Rádio ES hoje, a reflexão vai te fazer florescer.